Porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. Senhores, que cenário, que loucura que está acontecendo aqui no Brasil. Está surreal. Mais um dia de mercado de juros brasileiros abrindo bem, mas eu não estou gostando da dinâmica agora a partir das últimas uma hora de pregão. Será que essa discussão de mais stop ou não? Como é que está a posição dos investidores locais? Os investidores locais vão começar a zerar a posição vendida em dólar no Brasil? As coisas estão complicadas, senhores. Eu vou ser muito sincero com vocês antes de entrar aqui. Como é que eu vou abordar? Como é que eu falo? Aí eu lembro que eu tenho cabelo branco e eu me lembro de algumas frases importantes de alguns chefes de mesas que eu tive ao longo da minha vida, tá? Quando o otimista começa a ficar pessimista, será que é um sinal de fundo? Desculpa, no caso de topo. Eu estou dividindo com vocês, tá? Porque eu sempre fui muito mais com viés otimista. Tá, eu me lembro que eu sempre falei de real, o amor que eu tinha pelo real, etc. Quando ficou lá parado assim com o tempo, eu comentei com vocês, cara, não aguentei, hoje o ganho do real é só CDI, eu vou garantir fazendo uma opção, uma trava de opção 5,20 com 5,40. Tá ok. Então, eu não me sinto pressionado a fazer nada. Mas hoje, essa é a enquete. Tá? Essa enquete, eu vou estar muito interessado na resposta de vocês. É para fazer o que no dólar? Então, eu só estou abrindo com isso para mostrar o grau de falta de conforto, de confiança nos cenários que podem vir. Tá? É uma situação horrível vir aqui, não ter confiança muito no que fala, não poder ajudar, não poder agregar. Então, eu vou tentar passar o que está acontecendo e mostrar para vocês por que que eu estou confuso e por que que de um cara que tinha um viés mais otimista, principalmente na moeda, estou bastante incomodado. Tá bastante incomodado. Aí me veio a frase do meu chefe: pô, se você era um cara que era construtivo e tá virando a mão, isso é um bom sinal ou um mau sinal? Tá? Então, bom, então, só para mostrar aqui para vocês, tá? Hoje foi um dia de agenda muito baixa, muito pequena. A gente teve auxílio desemprego nos Estados Unidos, que, cara, tá tendo já questionamento sobre a credibilidade desses dados. Depois eu vou até te mostrar uma coisa super legal para vocês. Veio lá 212, há 11 semanas nada acontece. A gente teve um dado de um Fed também, deixa eu pegar aqui para vocês, do Fed de Filadélfia. Era esperado uma alta de 2 pontos, veio 15,5. Eu acho que a gente está naquele cenário que dados de atividade econômica mais forte vai atrapalhar os mercados. Hoje, a gente, em termos de mercados globais, a gente abriu com juros americanos em 10 anos caindo para baixo de 4,60, 4,57. A gente estava com DXY para baixo e tudo virou. A gente teve uma declaração importante do Fed em Nova York, o John Williams, que é o vice-presidente do Fed, é o segundo cara mais importante. Para mim, o segundo cara maior, de mais influência é o Waller, tá? O Christopher Waller, que é o cara que lá atrás soltou aquele cenário lá, que tal. Mas quando o Fed em Nova York fala, todo mundo escuta. Mais uma vez veio com aquele cenário que não tem pressa para cortar, e pela primeira vez ele falou uma frase que eu comentei com vocês, eu achava que o Jay Powell tinha que falar: se tiver que subir, a gente sobe. O cenário não é cenário central, é cenário de baixa de probabilidade, mas se a inflação não vier, se a economia americana continuar reacelerando e a inflação parar de cair, ou, pior dos mundos, começar a subir de volta, vamos ter que subir. Tá? Então, essa é a história que o mundo vive. Hoje a gente vai ter Netflix, semana que vem a gente vai ter simplesmente o Super Bowl da temporada de balanço dos bancos, desculpa, do SP500. A gente vai ter o PCI na sexta-feira que vem. Em pleno feriado do meu trabalho, a gente vai ter o Fed, o Jay Powell falando. A gente vai ter dados do PMI globais também na semana que vem. Cara, como vocês têm que ter ciência disso, tá tudo data dependente. Não matem um mensageiro, tá? Então, como eu já estou enrolado mesmo, deixa eu tentar seguir o mínimo de um roteiro para ver se eu consigo fazer um programa minimamente com sentido, tá? Bom, Dow Jones subindo 0,53, 3 dias de queda. SP500 subindo 0,44, também veio com 3 dias de queda. Nasdaq subindo 0,38. Eu não tenho confiança como é que vai ser a tarde, caso esse juros dos Estados Unidos à tarde piore, tá? Bovespa no 0,0. Canadá subindo 0,42. México subindo 0,69, Europa subindo 0,53, Londres subindo 0,37, ou seja, em termos de bolsa, as bolsas globais estão ensaiando uma recuperação da queda dos 3 dias. Qual é a direção? Eu não tenho noção, senhores, eu não estou confiante, tá? Então, bom, vamos falar do que dá mais fácil de falar. Commodities metálicas, aquela tese de reflação que é bom para a atividade econômica. Para quem não conhece a tese de reflação, estímulos econômicos geram crescimento econômico, gera aumento de demanda por commodities, que gera alto de commodities, que tem o preço disso, que pode ser a dificuldade, essa alta no preço das commodities pode dificultar a convergência da inflação. Minério, 115 dólares, 114,90, chegou a tradear hoje ali perto de 117, 116,55, isso aqui já é a sessão noturna, tá? 114,90. Cobre, aquilo que eu falei para vocês, só hoje está subindo mais 2,30 o cobre. É tese de refração, senhores. Olha aqui, ó, vou botar em um mês. Subindo 10,80 desde o dia 1º de abril, tá? Teoricamente é commodity, senhores. E semana que vem a gente vai ter os PMIs globais. Será que essa tese da manufatura no mundo está se recuperando, vai se confirmar? Cobre ali subindo, quem diria, 10,80 desde o dia 1º de abril. Petróleo caindo 0,25. Petróleo é uma discussão geopolítica, vai ter um feriado judaico importante, talvez num... Por causa do feriado, as pessoas desarmem posições mais defensivas por causa do feriado, que só vai acontecer, se for acontecer alguma coisa, só poderia acontecer, deveria acontecer só depois do feriado judaico. Petróleo não tem muito o que falar, geopolítica caindo 0,29. Eu não vejo nenhum dado macroeconômico assim que seja o líder desse petróleo. Tá? Por enquanto, acho que grande influência, dado que o cenário atual é de economia robusta nos Estados Unidos, por enquanto, acho que o petróleo, quem toca a direção do petróleo, na minha opinião, é as questões geopolíticas. Aqui, senhores, taxa de juros americana de 10 anos. Estava lá, tranquilo, 4,57. Na terça-feira tinha batido 4,70. E agora, de novo, a 4,64. E teve o Fed de Nova York falando. Teve esses dois dados de atividade econômica que veio na direção de um lado mais forte. Mas o que fez preço, na minha opinião, hoje foi realmente o John Williams falando, e essa fragilidade, o mercado está totalmente procurando ainda um equilíbrio, a gente não sabe quanto tempo o mercado vai demorar para digerir todo o desmonte de posição gerada com aquela quarta-feira passada, que foi o divisor de águas, novas posições apostando que o Fed não vai ter que cortar juros, talvez tem gente já apostando, menos de 5%, que o Fed vai ter que subir juros, mas o que eu quero passar é que o mercado está muito frágil, não tem uma tendência clara para nenhum dos dois lados. Será que 4,70 é equilíbrio para os juros americanos? Poxa, eu adorei o leilão de 20 anos ontem nos Estados Unidos, com uma demanda super forte, e a mensagem do leilão de ontem é que, pô, parece que apareceu o topo dos juros, porque teve uma mega demanda. Mas hoje já está relativamente frágil de novo lá, 10 anos americano a 4,64, e eu não sei como acaba esse juro americano hoje. Pô, imagine se esse juro americano dá uma acelerada para cima, volta para 4,70, 4,67, 4,68. Será que as bolsas americanas aguentam? Será que as bolsas americanas vão voltar? Ah, mas é temporada de balanço, a gente fica blindado em relação a essa discussão, se vai cortar ou não vai? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, tá? Principalmente por causa desses 3 últimos dias. Então, 10 anos americano, mostrando uma cara aí à tarde que não está com uma cara muito boa. Quem não viu as declarações do Bolsa que está falando, está lembrando, o Bolsa sempre defendia um corte só desse ano. Vamos ver se ele tirou esse corte. Vai estar falando que tem que manter longa enquanto o tipo, mercado de trabalho estiver apertado. Não estamos sobre posição de cortar juros até o final do ano. Teoricamente, pela primeira vez que eu olhei aqui, ele simplesmente tirou ou não mencionou ainda se defende o corte de um. Continua com o cenário de um corte de juros ao longo de 24. Bom, aqui está o Fed de Williams, tá? Não vê, esse aqui acho que tem que ser. Não tem ninguém com urgência para cortar juros no Fed, né? Poxa, economia americana. No mínimo 2,5% de crescimento. Semana que vem a gente vai ter PIB, senhores. A gente vai ter a primeira leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Então, semana que vem é PIB, é PCI, Super Bowl de temporada de balanço. Então, a gente vai ter de tudo semana que vem. Por enquanto, a atividade econômica não faz nenhuma pessoa no Fed falar, pô, vamos ajudar a economia. Não está. A dúvida é, a gente precisa ainda frear. Então, falar que não vê... não vê urgência para cortar, eu acho que não existe nenhum ser humano dentro do Fed hoje que defende urgência. Acho que isso aí já virou página virada. O que chamou a atenção foi essa frase dele aqui, ó. Se for necessário, a gente precisa subir juros. Tá? Se for necessário, a gente pode subir juros. Esse é uma frase importante para mim. Ele sabe exatamente o que ele quis dizer quando ele falou isso, tá? Subir juros não é nosso cenário central. Eu queria pegar justamente a frase que ele falou, tá? Em relação a se tiver que subir, sobe, tá? Bom, então, só para passar para vocês... essa frase do Fed em Nova York trouxe um pouco mais de um cenário que era um cenário cauda, extremamente cauda, como eu venho falando para vocês, as caudas estão engordando, senhores. As caudas estão ficando mais engordando. As pessoas não falavam sobre isso e agora já tem falando. E acho que é a frase mais correta. Inclusive, eu falei para vocês, eu achava que o Jay Powell, devia falar isso. Devia falar isso. Não é só falar que a gente precisava de mais coragem, a inflação fez a gente perder confiança. Tá? Ele podia falar, a gente perdeu confiança e conforme for, se tiver que subir os juros de novo, sobe os juros de novo. Hoje, o Jay Powell, o Fed, está de novo sobre forte ataque, sobre forte críticas, muito forte. O mercado está atribuindo, algumas pessoas importantes estão atribuindo essa reaceleração da inflação, ou essa estagnação da inflação americana pela pivotagem de dezembro, já tem isso. Tá? Então, de novo, todo o Fed, todo mundo agora voltando para o Fed, criticando, chamando a atenção. Então, é uma situação, senhores, muito difícil. Há 2 meses atrás, 3, na virada do ano, eu falando que o Jay Powell ia virar prêmio Nobel de economia por ter conseguido fazer o pouso suave. Hoje, a percepção é que não tem pouso. Se não tem pouso, alguém vai ter que frear para ter pouso, senão a inflação não cai. Tá? E o Fed Williams falou, deixa eu até pegar aqui que fica mais fácil, falou o óbvio, tá? Falou o óbvio aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Dirigente do BC, o Fed Williams, não descarta novo aumento de juros se necessário. É o óbvio, senhores, é o óbvio, mas pelo menos está falando, acho que vai ter mais gente do Fed falando nessa linha. Qual é a consequência disso? Eu acho que você tira os pisos das melhoras. Até que ponto você falar, pô, 4,5 agora já é lucro? Vê de novo 4,20, 4,30? Eu acho que isso é página virada, tá? Então agora, quando o mercado melhorar, é discutir juros aí a 4,5. Bom, dólar globalmente... que eu estava todo felizinho de manhã, pô, ontem tinha caído, mais um dia de queda, abaixo de 106, esse é o cara. Se o mercado abandonar, tipo assim, se o mercado dá sinais que está cansado do rally do dólar, seria bom para os ativos de risco, mas, a princípio, esse cansado do rally do dólar durou muito pouco, e o mercado agora já está no 0 a 0 e chegou a estar subindo, tá? E eu estou preocupado como é que vai ser o comportamento dos juros no Brasil à tarde, juros lá fora à tarde, então tem muita confusão para acontecer, tá? Williams, Bolsa. Para mim, uma das coisas mais importantes é posicionamento técnico, como é que as pessoas vão fazer, por exemplo, o investidor local no Brasil ainda é o vendido em dólar. Está aqui, ó. Eles reduziram 1,9 bi. Ok. Aqui na Bloomberg, senhores, se alguém puder me ajudar, está falando em 1,9 milhões. Eu acho que ele quis dizer 1,9 bi, tá? Porque 1,9 milhões não é nada, né? Mas, sei lá. O que importa é que o estrangeiro reduziu em 600 milhões, que não é nada. Só para vocês verem aqui o posicionamento, o estrangeiro ainda tem... 70 bi comprados, senhores. 70 bi comprados. Eu pergunto para vocês, o estrangeiro vendeu 600 milhões, nada de 70 bi. Mas é um sinal ou foi o enfraquecimento do dólar de ontem? É o que eu falo, sinal. É sinal do nesse nível, o cara está disposto a botar 5,30 para cima, o estrangeiro vai entrar botando no bolso? Será? E o local? O que o local vai fazer? De novo, vou repetir a frase. Antes, acho que a melhor maneira de me expressar é essa. Antes, se alguém me perguntasse, o que você acha do mercado de dólar? Eu acho que está com cara, subiu, as pessoas aproveitam que vende no high, vende nas altas. Subiu, vende. Essa era a minha percepção do real até quarta-feira passada e até depois dos problemas fiscais brasileiros. E não é só fiscal, o Congresso, senhores. O Congresso está em uma barril de pólvora. O negócio está borbulhando lá e eu não estou vendo pacificação. Eu não estou vendo a luz no final do túnel na pacificação do Congresso. Mas se eu me perguntasse antes de quarta-feira passada o divisor de águas e antes das questões fiscais e esse clima no Congresso piorando, borbulhando, eu falaria dólar? Acho que a cara do dólar subiu, vendeu. Hoje, eu acho que a cara do dólar caiu, comprou. Eu acho que caiu, comprou. Tá? Tô começando a achar. Isso, para eu começar a achar, imagine o cara que passou um ano e meio falando disso, já tô começando a estar achando que a cara caiu, comprou. Tá? E a definição disso, na minha opinião, vai depender de o investidor local vai zerar esses 8 bi, os fundos locais... fundos locais estão vendidos em 8,8 bi, chegou até em 20 bi, tá? Tá. Será que é? Se eu estou falando isso para vocês, e como é que estão esses caras? Será que esses caras estão esperando cair, comprou para zerar essa posição? Ou não vai cair mesmo, eu vou comprar? Ou vou vender mais? Não sei, mas para mim, esse tentar capturar esse fluxo, se o estrangeiro vai botar no bolso, ou se o local vai jogar a toalha, para mim tem um valor muito grande. Já aproveitando e fazer já o mechan, toda sexta-feira vem dividindo essa bancada. Tem um cara chamado Alex Martins, que está na TC hoje, que é um cara que eu respeito muito em termos de dólar. Então amanhã eu vou dividir a bancada com o Alex Martins aqui do TC, para ele dar a visão de dólar dele. Foi ele o primeiro cara que eu ouvi falar de NTNA. Tá? Então amanhã, cara, vai ser um resumo da manhã focado em trading, focado quais são os sinais que ele olha, como que ele vê o fluxo de estrangeiro, como é que ele monitora, o que ele olha, quais são os indicadores que ele mais olha. Então amanhã vai ser um resumo da manhã especial focado em dólar e trading, tá? Bom, então só voltando, para mim, existe uma dúvida, uma coisa que pode ser muito importante, movimentação. O estrangeiro vai reduzir, não vai, o local vai jogar toalha, não sei. Bom, aqui é óbvio, o humor do mercado com o fiscal azedou rapidamente, é verdade. Todo mundo jogou a toalha, é impressionante. 10 a cada 10 editoriais de jornais estão criticando isso. Ontem, eu não assisto Jornal Nacional, tá? Mas me mandaram mensagem que no Jornal Nacional estava o Marcos Mendes, que é um dos mais críticos ao fiscal. E eu adoro o Marcos Mendes. Essa dupla Marcos Mendes e Marcos Lisboa é o meu DNA. É a maneira que eles enxergam, é a maneira que eu enxergo. Ele é muito crítico ao fiscal. E ele foi lá no Jornal Nacional ontem, segundo me falaram, foi crítico. O Mansueto também bateu. Está aqui o Mansueto falando. E o pior, olha a resposta que o governo está falando. Para mim, essa resposta já se esgotou. Tá? Eu acho que o Congresso não vai dar mais receita para o Haddad. Não vai. A situação do Congresso hoje está um barril de pólvora. Tá? É, as pessoas não sabem o que vai acontecer. A oposição já está colocando um monte de pauta-bomba. Tá? Aumento do judiciário, passou na CCJ do Senado, aumento disso, aumento daquilo. A sensação que eu tenho hoje no Congresso é o seguinte: governo, você não vai votar. Enquanto você não vier com uma agenda de reduzir gasto, eu vou estar contigo, eu vou estar de mão dada. Eu também quero gastar. Eu quero falar para a minha base que eu tenho um coração tão bondoso quanto você tem. Eu não quero passar para a minha base eleitoral que eu tenho um coração, eu sou insensível, eu olho o fiscal. Enquanto o executivo é um amor, é bondoso, tem dinheiro para todo mundo. Então, ao ver isso, que eu estou falando o seguinte, acho que o Congresso não. Essa dupla, essa estratégia que o Congresso entregou até a virada do ano, foi muito surpreendente o que o Congresso entregou de poder de arrecadação para a Haddad na virada do ano. Mas teve um erro estratégico e, desde então, o relacionamento Congresso com o governo foi para o vinagre, praticamente, que foi as medidas provisórias que o Haddad fez aos 47 do segundo tempo, tanto em relação ao PERSE, quanto em relação à desoneração da Folha, que já tinha passado pelo Congresso. Já tinha, no dia 20 e pouco, já tinha passado, já era página virada, e o Haddad veio via medida provisória, tipo, o Congresso esquece, é vida provisória, 90 dias, e digo mais, o Haddad falou, pô, se não der certo, eu judicializo. Essa estratégia se esgotou completamente. Eu acho que essa estratégia de o governo, ah, mas o fiscal, o mercado está preocupado com a trajetória fiscal, está todo mundo falando, Haddad, arruma mais dinheiro. O Congresso não vai dar mais isso. Tá? Eu estou muito, a prova nem é preocupado. Eu estou achando que hoje a chance de nada andar é muito maior. A chance de ter pauta-bomba é muito maior. Tá? Pô, a gente está no dia 18 de abril, o que o Congresso votou esse ano? Eu não sei, não lembro o que o Congresso votou esse ano. Tá, então, só para não viajar muito, hoje eu vejo o mundo lá fora totalmente sem clareza. É a mesma frase que vocês assistiram o resumo da manhã no dia 18/4 de 2023. Provavelmente eu falei essa mesma frase. Se está claro, se alguém está com um cenário claro, translúcido, pô, me diz onde é que você comprou esse óculos. É tudo data dependente. Lá fora é data dependente. Não tem clareza para nada, só que mudou o patamar. Tá? Mudou o patamar. Estamos sem clareza aqui, ó, piorando. Eu tô com preocupado com essa tarde dos juros lá fora e vai contaminar aqui dentro. O mercado lá fora é totalmente data dependente. Semana que vem vai ser fogo. A única diferença é que a base agora já é 4,5, 4,64. Tá? Essa é a realidade. Para onde vai o dólar? Estava 104 antes do CPI. Está lá 106. Para onde vai? Mas a base já está mais alta. E aqui, obviamente, também é a mesma leitura do Brasil. Bom, então eu vou mostrar agora as coisas que me chamam a atenção na parte técnica. Tá? Primeiro, hoje de manhã os juros no Brasil chegaram até a performar bem. Tá? Primeiro, acho que uma acomodação. Depois, essa loucura que a gente, vocês do trading, que está olhando curto prazo, tem que monitorar se já acabou o stop ou não. E pelo jeito ainda tem mais stop para vir. E eu vou mostrar por que eu estou falando, que acho que vai vir, tem mais stop para vir no mercado de renda fixa. O volume começou a subir. É inacreditável. Nos últimos 3 dias, a gente bateu o recorde de negociação do mercado de juros no Brasil. Aconteceu alguma coisa nos últimos 3 dias? Caiu um presidente? Caiu uma torre gêmea? Teve Joesley Day? O que aconteceu para 3 dias consecutivos, praticamente? Ontem foi recorde, tá, senhores? 2 dias seguintes tinha sido recorde, ontem bateu e hoje está subindo o volume. Ainda isso sinaliza, na minha opinião, que ainda tem stop. Bom, o Tesouro, o mercado abriu bem, abriu com juros com a cara melhor. Por que abriu com a cara melhor? 10 anos americano estava abaixo de 4,60. A gente, o nosso Tesouro, de forma bastante correta, diminuiu muito o tamanho do leilão, muito o tamanho do leilão. Ele reduziu bastante, é o menor volume em muito tempo. Só que as taxas foram altas. O Tesouro teve que vender papel a 11,53. Só que era importante, a taxa média do mercado de ontem, a marcação a mercado, foi 11,72. Então, essa estratégia do Tesouro de vir com lote muito pequeno, eu acho que foi importante, tá? Porque o mercado hoje não tem mais capacidade de absorver risco pré. Mas aí você vê isso aqui de novo. Negociações suspensas no Tesouro. Isso é bom sinal? Não é bom sinal. E quando o Tesouro suspende, o conceito dele é volatilidade. Tá? Não é, eu não quero vender título público a esse preço. É volatilidade. Ele não quer que um cliente, uma pessoa física, compre um título público a 6,05 e à tarde está 6,19. Tá? Ele quer esperar acomodar em algum patamar. Então, não é um bom sinal. Tá? Não é um bom sinal mesmo. Aqui é a maneira que eu tento monitorar se ainda tem mais stop para vir ou não. Eu mostrei para vocês qual foi a cota da segunda-feira, qual foi a cota da terça-feira e agora já tem algumas cotas da quarta-feira. Tá? É, vocês viram, verde caiu 1% na segunda, caiu 1,33% ontem. Desculpa, anteontem. E hoje, desculpa, e no pregão de ontem, na cota de ontem, do dia 17, 0,16, zerou. O verde assinou o cheque. Porque ontem os juros ontem subiram mais de 30 pontos. Os juros ontem foi horrível. Tá? É, todo mundo que ainda estava nos juros rodou com a cota muito negativa. Quando você vê o verde com 0,16, eu, na minha maneira de olhar, opa, um já foi estopado. Aí vamos olhar outro aqui que está no dia 17. Dia 17, Canvas, 1,39 esse cara, não estopou. Foram 3 dias seguidos acima de 1. Esse Canvas aqui não estopou. Perdendo 4,81. Opa, tem gente para estopar ainda. É isso que... Porque, para mim, esse mercado de renda fixa não é um evento de conta. Não é, o juro vai ter que ir para 12 em 2026, porque a inflação vai ser 6 e o juro real no Brasil é 6. Não é por aí. É oferta e demanda. Quem tem mais para zerar e quem não tem. Canvas, para mim, rodou 1,39 na cota de ontem. Para mim, esse cara aqui ainda tem risco pré-brasileiro grande. 17 aqui. Ibiúna. É, caiu 0,19, reduziu. Pô, tá com viés também que pode ter estopado. Perdendo no mês 3,62. 17 aqui, outro 17 aqui. O Adam perdeu 1,30. Deve ser uma coisa lá fora, porque ele estava ganhando aqui no Brasil. Tá? Ele estava contando que a cota dele é 1,88 positivo no mês. Mas ontem ele tomou uma invertida. Isso aqui eu não ligo para juro brasileiro, não. Não sei o que ele fez. Aí vamos ter outro dia 17 aqui. Truss, que estava apanhando, está apanhando no mês 1,79. Passou-lhe a régua. Esse aqui já zerou. Cota andou 0,05. Esse aqui está sem risco nenhum, tá? O CDI é 0,04. Se o cara fez 0,05, o cara está sem risco nenhum, tá? Para tudo, vamos parar para olhar. Vamos lamber as feridas e ver o quê. Villan também. Ah, não, Villan dia 16. Dia 17, Ocan, 0,39. Também está com cara que pode ter reduzido bastante. Outro dia 17 aqui, 0,5%, esse capital. Então, hoje, a discussão sobre renda fixa brasileira é se ainda tem stop relevante para vir ou não. Ainda tem uma terceira categoria de investidores no mercado de juros, que é uma das mais importantes. Dentro de uma tesouraria de banco grande, tá, existe várias áreas, tá, a área de trading. Aí tem uma área que é uma área muito importante, que chama-se... se você está trabalhando no Banco Estrangeiro, também na HSBC, chama-se back book, accrual. O que é essa área? Quando os bancos, eles captam CDB de 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, tá? E o que, que ele faz com esse dinheiro? Compra título público de 3, tá? Os bancos, ele naturalmente, sempre lembrando, o mercado é dado, tá? O mercado é aplicado em pré-fixado, porque o único tomado que tem no mercado é o tesouro. O mercado futuro é jogo de soma zero. Então tem muito, da mesma maneira que tem nos Estados Unidos, no balanço dos bancos, um montão de título público que está tomando uma paulada na marcação a mercado, no Brasil também tem. Chega uma hora, se essa turma que pegou o CDB, essa turma, senhores, se mexe muito pouco, mas quando se mexe mesmo. Então, minha dúvida é, será que essa turma do backbook, do accrual, quem não conhece o termo, quiser dar uma pesquisada, eu sugiro. É um terceiro tipo de investidor no mercado de juros futuros, que é aquele típico que se mexe pouco. Mas quando se mexe, tomou a decisão, ou montar uma posição, ou desmontar uma posição, é posição giga, tá? Estamos falando de Bradesco, estamos falando de Itaú, estamos falando de Santander, estamos falando de Banco do Brasil. Banco do Brasil, pelo balanço, é o que tem menos risco, tá? Ele carrega muito LFT. Mas você vê o balanço do Santander. Olha os balanços do Bradesco, Santander. Tá? Quanto tem de risco pré? E olha, quem gosta de analisar, olha isso, geralmente está dentro do balanço das DTVMs dos bancos. Tá? Então, passar aqui para tentar finalizar. Mercado de renda fixa no Brasil, que para mim tem um potencial grande, é a discussão se tem muita gente para zerar ou se vai entrar novos stops. Seria muito bom que já todo mundo estopou, página virada. Tá? Então, só para tentar finalizar, grau de confiança que eu tenho para qualquer ativo, muito baixo. Para qualquer ativo, nem para comprar, para vender. Tá? Eu me lembro, tá falando aqui há 3 semanas atrás, poxa, como é chato chegar aqui numa live, $5, eu não compro e não vendo. Juros nesse patamar, não compro e não vendo. Pô, deve ter falado, é para comprar, juros é para tomar. Bolsa nesse nível, 127 mil, não compro e não vendo. Pô, devia ter falado, pô, é para vender que o fiscal vai dar problema. E se tiver problema nos Estados Unidos, tem muito para andar. O divisor de água foi quarta-feira passada. Aí você olha para a agenda local, senhores, o Congresso, o negócio está pegando. Aí eu lhe pergunto para vocês, vai ter freio de arrumação nesse governo? A que preço vai ter freio de arrumação no governo? A que preço sair no Jornal Nacional, dólar bate 5,5, 5,60? A que preço incomoda o governo e força a ter um freio de arrumação? Ou seja, o Congresso chegar e falar assim, Haddad, vou dar um recado para você. Eu não aprovo mais nada de aumento de arrecadação. Passou do limite. E vou ser sincero, eu estou arrependido de ter te entregado tanta receita na virada do ano. Então daí não vai funcionar. Tá? Daí não vai funcionar. O governo vai ter que fazer uma escolha de Sofia. E a que preço ele vai fazer essa escolha de Sofia? Tá? Essa, para mim, é a principal mensagem. E lá fora está totalmente data dependente numa semana que vem que vai ser, cara, vai ser... duro, PCI, PIB americano, primeira leitura do primeiro tri, vamos ter PMI global, vamos ter Super Bowl da temporada de balanço com as 7 magníficas. Então, realmente, fica muito difícil. Eu peço mil desculpas pela live de hoje, que eu devo estar bastante prolixo, que eu estou perdido. Por favor, amanhã a gente vai ter essa live com o Alex Martins do TC. Ele, para mim, eu olho para ele e vejo dólar, tá? Dólar, trade de dólar. Eu quero saber aonde que ele enxerga, o que que ele procura. Foi o primeiro cara a falar de NTNA no mercado, na minha opinião, foi ele. Tá? A primeira pessoa que eu vi, antes de virar manchetinha, antes de eu falar para vocês, eu vi dele. Tá? Então, amanhã vai ser diferente, amanhã pode se agregar. Então, agora, eu estou super curioso. Tá? Dólar. É para fazer o que agora? Compra ou vende ou não faz nada? O que que é para fazer? Tá? Eu estou sendo sincero, eu estou com medo de ser aquele cara que era o otimista, estou virando pessimista, e isso pode ser um sinal, sabe? Um sinal de topo. Mas vamos ver. Então, vou pedir aqui, fechar aqui para ver quantas pessoas estão nos assistindo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. 61% disse não, 24% disse sim. 24% disse sim, e eu, sabe o que eu respondi? Estou pensando. 14%. Eu nunca tinha pensado. Tá? Eu comprei, e detalhe, quando eu montei minha estrutura de opção, que eu achava que ia virar pó, baratinha, é para me dar esse tipo de conforto. Eu estou confortável, eu não sou aquele cara que vai ser estopado. Tá? Porque eu estava com minha posição em dólar no menor nível em anos. Se eu não tivesse feito essa trava de opção, eu estaria sendo estopado, eu estaria me discutindo, Mota, se estopa logo, era 5,15, está 5,25, tu não faz nada, tu vai comprar dólar 5,50, estopa logo. Eu ter feito a minha operação de opção me deu essa liberdade, me deu essa tranquilidade para não precisar estopar. Mas está aqui o resultado, por enquanto 60% das pessoas acham que não é hora de comprar dólar no Brasil, tá? Então é isso, queria agradecer novamente a presença de vocês, espero vocês no fechamento de mercado. Eu estou com viés que esses juros à tarde vai trazer dor de cabeça, tá? Então, é viés, tá? É puro... Não é um gráfico que me disse nada. É puro viés, tá? Então, Por favor, quem, em outras palavras, quem consegue enxergar via gráfico ou tiver algum setup que consegue buscar alguma informação de juros para aí tomar decisão em outros mercados, se esforça nisso, vê se consegue tirar alguma informação que te traz confiança se esse mercado de juros vai acalmar ou vai atrapalhar a tarde de todos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas principalmente aqui dentro, porque aqui ó, tem gente que rodou com cota ontem, tem gente que rodou com cota de 1,30 negativo, 1,30, 1,50, 1,39 negativo ontem, tá? Ainda tem gente que está na sauna e ligada a 200 graus. Espero vocês, 5h30 da tarde. Tenham todos um excelente almoço.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.